Vamos Falar de Moto é um programa quinzenal de lives no YouTube, onde a gente discute temas relacionados ao universo do motociclismo. E esse conteúdo é disponibilizado também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto. Estamos no ar! Boa noite a todos, hoje é quinta-feira e este é mais um Vamos Falar de Moto, a sua live quinzenal sobre tudo que fala de moto. E hoje nós vamos fazer o tema que a gente normalmente faz toda a primeira live do ano, e esse ano a gente não fez porque a Harley Davidson entrou na frente. Isso é assumido, teve uma apresentação mundial da Harley logo em janeiro, a gente passou a pauta da Harley na frente, e hoje a gente vai falar das motos que chegam ao Brasil em 2021. Quais são as motos, quais são os modelos, quais são as marcas, para quem elas vieram, por quanto elas vêm, tudo isso e muito mais ao longo dessa live. Mas antes de qualquer outra coisa, deixa eu apresentar a nossa convidada. Tenho hoje comigo aquela moça que, se não é uma deusa, pelo menos é adorada como tal. Vênus numa moto.
Meu Deus, que vergonha.
Tudo bom, querida? Boa noite.
Agora sim, tudo bem. Boa noite, galera. Boa noite, tudo bem?
Deixa eu te perguntar. Eu ouvi falar que o seu podcast vai voltar, é sério?
Não, meu filho, você não entendeu. Meu podcast não é que ele vai voltar, ele não parou. Ele é no ritmo que a vida permite. Ele é assim mesmo.
Ok. Então foi o intervalo, foi o recesso de fim de ano que foi o ano inteiro.
É, houve um atraso, né? Eu tinha planejado soltar um episódio aí em dezembro, mas por motivos de vida pessoal não saiu. Então, amanhã eu provavelmente está no ar, no final do dia, o nosso cast de Vênus Uma Moto, acompanhem.
Que legal! E você está em todas as plataformas? Está no Apple Podcast, está no Deezer?
Em tudo que é plataforma. Eu como te falo, meu, esse lance do podcast é um planeta à parte, assim, um mundo à parte. As pessoas vêm me falar que ouvem o podcast em plataformas que eu nem conheço. Então, assim, dá uma procuradinha que tem tudo quanto é plataforma de forma gratuita online.
Perfeito. Então, amanhã, novo episódio do Vênus numa Moto Podcast. Perfeito. E, pô, muito obrigado por estar aqui de novo. Quem não conhece a Ana, pode acompanhar o podcast dela. Eu escuto, é muito legal. Eu realmente gosto muito dele.
Valeu.
E não é a primeira vez dela aqui no Vamos Falar de Moto. Quem não acompanha a gente com toda essa fidelidade, vai ver que ela já participou de uma live sobre roupa para andar de moto, que é um dos nossos podcasts mais ouvidos. Não sei se é pela presença ilustre das podcasters que a gente tinha, tanto a Ana quanto a Bárbara Duarte, que são presenças assim marcantes na podosfera. O fato é que é um dos nossos podcasts mais ouvidos.
Ah, foi bem legal. Obrigada, inclusive, pelo convite.
Não, foi um bate-papo bem bacana. E aí hoje ela está de novo aqui comigo para a gente dar um overview do que vai ser o mercado de motos brasileiro em 2021. A gente faz o seguinte, Ana, a gente faz um ping-pong. Tem umas três ou quatro motos que a gente gostaria de cobrir. Você fala uma, eu falo outra, e a gente vai assim até dar o nosso horário. 2020 foi um ano muito zoado para a indústria de moto, bem como ele foi muito usado para todas as indústrias, assim. Não teve ninguém que
para
saiu.
Para a vida humana. Uhum. Teve
não
esse detalhe.
Uhum. Não teve ninguém que saiu bem de 2020. Ai, que delícia que foi 2020, né? Teve muito lançamento que foi adiado para 2021. Teve muito lançamento que foi cancelado e pronto. Nós já falamos disso na live da Harley Davidson, nós vamos falar disso em algum momento aqui também, mas o fato é que a indústria está paulatinamente se recuperando. Então, a gente tem a previsão de chegadas de novas motos para o Brasil em 2021. Isso é ótimo, isso mostra um mercado se reaquecendo. a gente vai ver que algumas dessas motos entram em nichos que estão mostrando crescimento e concorrência. Tem um mercado de motos que está ativo. E ele está ativo, inclusive, por causa da pandemia. A primeira moto que a gente vai trazer é uma scooter. E a gente sabe que está vendendo scooter porque tem um monte de gente que não quer mais pegar ônibus e metrô. Com todo medo do coronavírus, com todo medo de ficar compartilhando o mesmo ar e o mesmo espaço, gente que nunca cogitou andar de moto, estava muito bem no transporte público, passou a cogitar uma scooter.
Sim. Segurança, né?
Sim.
Pela primeira vez, andar de moto era algo mais seguro do que pegar um ônibus e ir trabalhar.
O mundo dá voltas, queridinha.
Tchau, meu amor.
Então, eu ia te pedir para apresentar para o nosso distinto público, Ana, a primeira moto do nosso line-up.
Então, a gente vai falar da Forza, né? É isso mesmo. Então, a Forza é uma scooter. Eu não sei opinar tão bem sobre scooters e não pesquisei tão bem sobre ela também.
Mas... Você já andou de scooter, Ana?
Já.
Posso te contar que eu nunca, acho que eu nunca andei na vida?
É, assim, vai muito de gosto, né, do piloto. Enfim, eu não, realmente o meu negócio é mais com moto mesmo. Moto, tipo, de você, diferente. Não sei, nem diferenciar elas. Não sei que scooter é moto, gente, calma. Mas, enfim, ela parece que é um lançamento interessante, porque, como a gente bem estava comentando antes da live, as scooters estão cada vez mais populares, né? Por uma dúzia aí de motivos. Um deles é o coronavírus também. Tipo, as pessoas usam bastante scooter na cidade. Tem muito usuário que tem uma moto grande para aventuras, não sei o quê, mas precisa ir no correio, no mercado, alguma coisa, ele quer ter uma scooter. Elas têm uns baús, né? Não sei se a Forza vai ter isso também, mas elas têm scooter que você consegue guardar dois capacetes dentro dela. Sim. E ir embora, assim. É maravilhoso.
Não, eu ia comentar isso. Inclusive, é o caso da scooter. Eu vi nas especificações dela, debaixo do banco tem um baú que cabe dois capacetes fechados.
Pronto, entendeu?
Isso é um baúzão, assim.
Você pode pôr, sei lá, um monte de bagagem aí, entendeu?
Nossa, cabe muito mais do que eu faço de supermercado.
Nem precisava tanto, né? Então, assim, uma moto interessante. E ela tem 350 cilindradas, né? As scooters que tem por aqui, geralmente tem um pouco menos, né? Tem scooter aí de 250. Mas, geralmente, elas são menos ainda, né? Cilindradas. Então, eu achei que foi um lançamento interessante até. Não é muito a minha pegada, mas eu tô ligada que tem gente que é apaixonada por scooter. Então, essa daí tem um visual bem interessante, né?
Quando a gente preparou a pauta das motos que chegam no Brasil esse ano, a data de lançamento ainda não está acertada. Imaginam que em algum momento, entre o final do primeiro semestre e começo do segundo. Mas, assim, eu fui olhar scooter, né? Tipo...
vou ver.
Mas são 350 cilindradas, tipo, isso é um motor de verdade. Você consegue descer para a praia nessa scooter.
É verdade.
Sim, você consegue descer para a praia em qualquer scooter, antes que alguém aqui jogue um hate. O nosso amigo Barba na Estrada foi até o Rio Grande do Sul de scooter. Então, e nem era de 350 cilindradas. Então, que é possível, é. Mas
sim, tem um carinha.
Diga.
Não, ia comentar que tem até um viajante maluco aí do YouTube que faz uma volta ao mundo com a Dream lá, que é 125.
Caraca.
Eu não, acho que tem até menos, se pá. Eu nem lembro quantas cilindradas tem, mas é uma scooter bem pequenininha e ele faz vários off-road massa lá com a motinha. Da hora.
Que bacana. Então, mas eu ia falar, essa Forza 350 da Honda é mais parruda, assim, Não só pela cilindrada, a postura dela é mais avantajada. Ela já é pensada para quem leva a garupa como
procedimento. Assim.
O banco tem duas alturas, dá mais conforto para a garupa. O baú
ela
de baixo.
ABS, então, né? Estava comentando.
Dois capacetes. Ela tem ABS, velho, uma scooter com ABS, assim. A que ponto chegamos?
Eu acho que, eu suponho que ela vai ser aquelas, porque assim, as scooters que rodam aqui por perto, elas têm uma arrancada poderosíssima, né? Elas, inclusive, o povo de scooter adora fazer isso. Abre sinal e eles, tipo, some assim. Você fala, caramba, essa motinho arranca bem. Eu fiquei curiosa para ver essa daí. Eu te falei, né, Gui? A gente devia ter andado em todas as motos para vir aqui comentar. Essa era a minha real
Eu tô na torcida que o pessoal das marcas de moto assista a nossa live.
Sim,
e convide
gente, pelo
a gente
amor de Deus, solta a chave aí, um dia só, que custa, uh-huh. Entendeu? É. Pô, tem gente que cobra para fazer isso.
Uh-huh. A gente faz
quem
na brotagem.
Não, quem sabe eu cobro mais barato. Aquela que eu começo a negociar. Vênus, uma moto, @gmail.com. Entre em contato, galera. Testar suas motos aí. Ah, então, eu ia chamar a segunda moto, que é essa daí, então a gente comentou. Esse é um dos lançamentos de 2021.
É, não, deixa que eu chamo a segunda. A gente vai num ping-pong.
Dale.
Eu queria chamar o lançamento da Triumph, previsto também para algum momento do segundo semestre, que é meio incerto, tipo, segundo semestre. Mas já dá uma ideia e eu vou dizer, essa é uma moto que me deixou muito empolgado. Ela é bonita, ela tem 660 cilindradas. Ela tem...
Um
uhum, sim, tem cara de moto que eu me empolgaria.
Sério?
Sério.
Legal.
Tá, mas ela tá pequenininha. Deixa eu ampliar um pouco essa imagem.
Então, só tem uma coisa que me incomoda muito nela.
Diga.
Eu não sei se é esse modelo aí é exatamente como vai chegar, mas é rabeta pra mim, moto faz falta, não sei.
Sim,
olho assim, eu falo, tá, mas cadê a última peça, assim, sabe? Uhum.
Não, eu concordo. Eu super admito, a gente está vivendo um momento em que as naked estão virando retrô. É o caso dessa. A Honda também tem uma Neo Café, que eles chamam, que tem na versão 1.100 cilindradas e tem numa versão 600 cilindradas, que é o mesmo esquema que essa. É uma moto moderna, com um bocado de tecnologia embarcada, mas que tem um apelo no design que é bem retrô. Então, tem farol redondo.
Não sei o quê, não é? Essa moto é louca.
Sim, o tanque é arredondado.
Ah, meu Deus, ela é maravilhosa.
Uhum. Eu gostei dessa moto exatamente porque ela conseguiu ter essa cara de antiga, mesmo eu sabendo que é uma moto super moderna.
Super nova.
E eu fico imaginando que ela deve ser mais veloz do que eu precisaria, assim. Então, mesmo com
60 cilindradas,
deve ser um foguetinho. Essa
com certeza.
Te cortei, desculpa.
Não, eu que estou te interrompendo toda hora, pode falar.
Não, imagina, você é convidada, querida.
É que eu achei essa moto muito foda mesmo.
Não, ela é bem legal. E ela é um departure da Triumph. Assim, ela não parece com as de Adventure e ela não parece com as Modern Classics. Você não olha para ela e fala, ah, é uma irmã da Bonneville. Ela tem...
Nem prima de segundo grau.
Nem prima de segundo grau. Tem isso.
Mas falando nisso, eu vi que essa moto ela faz tem um saudosismo, né, com outro modelo dessa marca aí.
Já teve uma Trident, tipo, em 70 e coisa, 80 e coisa, que foi o primeiro modelo deles, tricilíndrico. E essa
isso.
Também é. Uhum, é. Eu super sou sujeito de humanas, então eu tenho dificuldade, mas uma moto de três cilindros me parece uma aberração, assim. Eu consigo lidar com números pares. 2, 4, 6, 8... Uma moto com três cilindros, eu fico achando que eles vão se trombar em algum momento, assim, tipo, um atravessando o outro.
Não, mas organizadinho.
Tenho certeza que o engenheiro que fez isso sabe o que está fazendo.
Sim, sim.
Sou só eu o perdido nos três cilindros. Mas, então, essa moto já é parceria da Triumph com a marca indiana, que eles fecharam um acordo de colaboração que vai durar não sei quantos anos, que é a Bajaj. Então, eu acho que isso explica muito do porquê que o design dela tem tão pouca cara de Triumph. Assim, já é uma moto que tem a mão de outra pessoa trabalhando no projeto. É uma moto que eu teria facinho. Ela também vem com toda aquela tecnologia embarcada. Então, ela tem modo de condução para chuva, ela tem controle de tração, ela tem ABS, ela é toda bambambãs.
Gente, estamos muito mal acostumados, vamos falar a verdade, que a tecnologia é uma dádiva. Porque ela aciona o modo chuva e pilota mais confortavelmente.
Sim. Os puristas reclamam, mas, velho, ó,
sim.
Vou achar ruim.
Não, mas nós estamos ficando mal acostumados. Tem o lado ruim disso, mas, na prática, é confortável.
Eu acho importante que a pessoa saiba pilotar sem isso. Assim, tenha a capacidade de pilotar na chuva sem o modo chuva.
Sim, mas o problema é que as concorrências geram ondas do mercado, seguir essa tendência, daí possivelmente não teria daqui a um tempo mais a opção sem modo chuva, sem modo isso, sem modo asfalto, sem modo... E aí é por isso que os puristas reclamam.
Vai chegar também. Uma hora.
Todo mundo vai reclamar em algum momento, então...
Então, o único problema que eu vejo nessa moto, e aí eu sou muito obrigado a concordar com você, é o banco da garupa. Ele é quase inexistente. É sem rabeta, sem garupa, ela é quase monoposto. Assim, ela tá só fingindo
que uma mochila. Acabou. Não tem nem onde segurar ali com garupa.
Sim.
Teria que ser na perninha mesmo.
É meio ingrato. Mas de resto, eu fiquei muito impressionado com ela. Até aquele pedacinho côncavo no tanque para você colar o joelho e controlar mais a moto, ela tem, que é alegria de todo saudosista. Essa é a moto que eu tô torcendo. Donas Marcas, se vocês estiverem assistindo essa live, não quero falar com a Honda, não quero falar com não, mentira, quero falar com as outras sim. Mas Triumph, me liga. Me chama nesse lançamento.
Bobinho, nem é bobinho ele, gente.
Aqui o meu e-mail, bfdemoto@gmail.com. Call me maybe. E produzo conteúdo no meu Instagram para vocês.
vfdemoto@gmail.com.
Uhul.
Solta as propostas. Vamos falar então da próxima.
Eu falei que eu não queria conversar com marca nenhuma, mas é mentira. Inclusive porque essa é a marca mais parceira de todas. Eles convidam a gente para lançamento, eles emprestam moto, eles são muito do bem, assim. Se tem uma marca que eu falo, essa respeita o pequeno produtor de conteúdo. É a Royal Enfield. Tá aparecendo a moto deles?
Agora apareceu. Ah, eu vou falar então que essa moto que roubou meu coração. Porque eu achei muito legal esse lançamento. Assim, embora eu não seja das motos custom, eu percebo que para quem quer procurar uma opção assim, não tem muita opção zero, sabe? Ou quando tem uma moto de alta cilindrada, ou sei lá, a pessoa gasta uma grana e a moto é um canhão e ela só quer ir para o trabalho de moto, entendeu? E aí eu achei que essa foi uma ótima sacada, ainda mais se ela vier num preço bacana. Eu não consegui ver o preço exatamente que vai vir, mas eu vi tipo uma estimativa, né? Que o povo faz uns cálculos loucos aí nesses blogs de moto. E aí deduziu-se que é 20 mil.
Sim, também vi que a estimativa é 20 mil.
E aí ela tem o motor dela é monocilíndrico, 20 cavalos de potência, 6 marchas. E a minha impressão foi essa, que eu achei que foi uma opção muito bem pensada, entendeu? No sentido de que tem mesmo um gap ali no mercado de pessoas sentindo a falta dessa moto já, entendeu? Então, eu acho que vai ser um lançamento legal. Vamos ver se ela vai ser legal mesmo.
Não, posso te dizer? Eu sou suspeito para falar, porque, de novo, a Royal Enfield é a nossa marca mais parceira. Mas estou muito ansioso pela Meteor. Porque as outras motos que a gente falou até agora, elas vêm para enfrentar um mercado estabelecido.
Deram.
Scooter vem para brigar com outras 4 ou 5 scooters do mercado. Inclusive com outras scooters da Honda. No final do ano passado, a Honda lançou uma scooter de 150 cilindradas, que é meio adventure, assim, que é boa para passar em buraco, etc e tal. Uhum. A moto de 660 cilindradas da Triumph, poxa, tem um monte de moto naked, de velocidade, de 600 cilindradas. Tem a MT-03, tem a CB500, então, assim, ela está entrando para competir com o mercado estabelecido. Uhum. A Meteor da Royal Enfield, ela vem para cobrir um buraco.
Vem, espertíssima.
Exato, ela é uma moto custom, ela tem essa pegada custom, retrô, simprona, bacana, e ela tem 350 cilindradas. Ela está num cenário que não tem concorrente com ela. Você tem ou moto muito para cima, tipo a Vulcan, que é, sei lá, 600 cilindradas, uhum. ou as Harley Davidsons, que aí é muito mais do que isso.
Ou, e é mais caro.
E muito mais caro, né? Um valor inominável. Ou uma cilindrada muito mais para baixo, tipo a Intruder, tipo a Chopper Road, tipo...
Exatamente.
É motos muito...
125.
Que aí são motos bacanas, são também moto custom, não é a cilindrada que diz o estilo da moto, mas que já te dão essa segurança toda para, tipo, você pegar uma estrada com garupa e bagagem de viagem.
Sim. E a questão do porte também, né, Gui? Às vezes o cara é um pouco maiorzão, ele se sente ali aquele urso no...
Urso de Velotrol.
No Velotrol, ele fica tipo, puta, eu adoro essa moto, acho ela super legal e ela tem uma mecânica prática pra resolver BO, mas eu pareço um urso com Velotrol. Então, agora, sim. Eu acho que essa moto vem num momento bom, assim.
Não, eu tô louco pra ver essa moto, eu acho
que... Eu quero andar.
Ela vai cobrir um buraco do mercado. Dois, eu acho que ela vai movimentar outras marcas para também buscarem esse mercado. Então, a Honda tem uma moto custom de 500 cilindradas lá fora que ela nunca trouxe para o Brasil, que é a Honda Rebel. Eu acho que se a moto da Royal Enfield vender, a Honda vai correr atrás do prejuízo.
Eu então, sei. Essa Honda aí, eu já até desisti de ver ela por aqui. Por tanto que falo e essa porcaria nunca chega.
Então, posso te dizer, eu super admito. Isso é mais esperança do que fato. Estou falando com o coração. Mas vamos lá. A gente tem agora, ainda mais com a Harley Davidson ficando mais cara, conscientemente elitizando a marca, a gente está ficando com um gap cada vez maior no mercado custom. Então, quem trouxer opção, ganha esse mercado.
Justo.
A Royal Enfield está crescendo em cima desse mercado, inclusive com as bicilíndricas, tipo a Interceptor, tipo a Continental. Uhum. Por quê? Porque é uma moto 650, acho, cilindradas, bicilíndrica, que faz um bocado de diferença, a Meteor é monocilíndrica.
É.
Bacana, também com essa pegada retrô. Super customizável, super de mecânica simples. E a Royal Enfield vai abrir, tipo, 4 concessionárias nos próximos 3 meses. Então, caraca. Tá muito claro, sim. É um plano de expansão audacioso.
Nossa,
tá muito claro. A Harley Davidson tá fechando e a Royal Enfield tá abrindo na aba. Na aba, não na aba Harley Davidson. Tá abrindo no espaço.
Sim.
Nos buracos que a Harley Davidson tá deixando. Então, eu acho que agora
eu acho
é...
um pouco.
Sim, não, acho ótimo, acho bacana, acho democratizante, inclusive.
Sim, verdade.
Mas agora é um momento que eu acho que a Honda vai olhar e falar, nossa, a gente devia ter uma moto custom nesse mercado. A gente está perdendo um mercado potencial para uma marca que não tem 3 anos no Brasil.
Basicamente, a Royal vai fazer o papel do bichinho da goiaba. Né? Vai chegar lá no concorrente, vai cutucá-lo e ele vai falar: não é que agora ficou interessante? Talvez eu lance essa moda aí.
Caí em mim. Então, eu muito acho. Essa daí tá prevista para chegar em maio. Embora, veja, ela já foi atrasada umas 2 vezes. O primeiro plano era que ele chegasse no final do ano passado.
Uhum.
E eu, que já morei na Índia, super entendo. Indiano é um bicho que não entrega nada no prazo. Beijo sério? No coração, indianos. Sério, eles são piores que brasileiros.
Mas o brasileiro, você acha que é? Ou é pior ainda que brasileiro?
O páreo é duro, velho.
É.
Eu acho que o brasileiro eu tô mais acostumado, mas eles são pau a pau, assim.
É. Ah, legal. Quer dizer, não é legal. Mas, enfim, interessante saber.
Mas essa é uma moto que eu acho que ela chegando, ela vai dar uma mexida no mercado.
Amém. É disso que a gente gosta.
Aham. Não, tô bem empolgado com ela. E, de novo, putz, esse era um lançamento que eu queria muito assistir, velho. quero ver a coisa acontecendo, assim. Eu quero ver a faísca voando.
Vamos acompanhar. Eu também fico aqui só no meu casulo aqui, ó, só de olho.
E antes da gente ir para a última, deixa eu pegar aqui os comentários. A galera, ninguém estava falando nada de moto nenhuma. A gente falou da Royal Enfield, pô, a galera se animou.
Lógico.
Thiago Barcelos comentou aqui, curto as Royal, elas dão a impressão que tem alma. Mas é uma pena que tem muitas peças de plástico nas motos. Velho, eu concordo com as duas coisas.
Eu também. Mas é tendência de mercado, eu senti. Não é só a Royal. O que é uma pena.
Sim, é uma pena. Mas, e de novo, assim, a Royal chega por um preço muito competitivo. Isso vai pesar em algum lugar. Então, assim, a 883 é toda de metal. Só é de plástico o que não pode ser de outro material que não de plástico. Tipo, só o canudinho que segura o cabo. Entendi. Todo o resto, a moto é de metal.
É, com certeza.
Sim. A Royal é tipo metade do preço. Então, algum custo eles têm que baratear. Aí tem muita peça aqui. Sim, tem muita, tipo, retrovisor. Retrovisor da Sportster é de metal. Retrovisor da...
Eu tô rindo aqui, do menino aqui, ó. A moto atual é cheia de plástico. Estou satisfeito se não vier de papel.
Ele mesmo.
Não, moto de papel não vai rolar. Nem pense nisso. Uma moto reciclável, tá ligado? Você anda 1.000 quilômetros.
Você termina, amassa e joga pra reciclar.
Se chove, ela vai derretendo, assim, assim, tipo, puta, tá sumindo. Tá...
Era o que eu ia falar. Em São Paulo não ia funcionar, gente.
Ia durar uma semana esse negócio.
JFA, acho as Royal bem interessantes. Velho, elas são mesmo. Assim, tá aí uma moto que eu gosto. Johnny Kewley, de novo. Essas Royal 350 vão ser muito interessantes. Vou comprar para minha esposa... Se for abaixo de 20 mil reais. Então.
Muito bom.
A perspectiva é os 20 mil. As primeiras previsões lá do começo do final do ano passado, do começo do ano, falavam em 18 mil. O problema é que a economia brasileira tá indo para o buraco, nosso país está instável, toda importação é uma importação, sim. E nenhuma tendência para melhorar. Então, eu acho que até a pessoa que falou vai custar 18 mil, já refez as contas e não, vai custar 20. E do jeito que a coisa anda, vai saber se até maio não vai.
Não aumenta. Ai, meu Deus.
Tá meio inevitável. Mas é uma moto legal e é uma moto legal para ter de segunda moto também. Assim, ele falando em comprar uma para a esposa, tipo, ter uma motona para quando o casal sai de viagem e ter uma outra para quando saem os dois, cada um pilotando uma moto, ou para quando você só quer ir na padaria, etc. e tal. Ela é bonitinha, ela é bacana, ela encara um trânsito urbano numa boa. Eu tô bem empolgado com a Meteor.
Mas se for um rolezinho, hein? Se o casal faz uma viagenzinha, tipo, sei lá, daqui no interior. Acho que rola.
Descer pra praia, ir pra Guararema, e ela encara numa boa. 350 cilindradas não é nada terrível. O John Kewley concorda comigo. Essa Meteor vai forçar a Honda a trazer a Rebel 500 pro Brasil.
Sim.
Olha, é possível. Eu... Não, isso é mais esperança do que certeza, mas eu tô aqui, ó, com os dedinhos cruzados. A Honda chegou a trazer em 2017 a Rebel pro Salão das Rodas.
Foi ela aí que esteve em exibição. Né?
Uhum. Sim, eu tirei foto com ela, eu subi nela, eu tava mó empolgado, achei a moto linda e nunca veio. Sim.
Eu lembro que nessa ocasião aí, uma amiga comentou, não sei se no dia que você foi tava igual, mas ela falou que chegou a pegar uma fila para tirar uma foto em cima dessa moto. Tanto que o pessoal tava querendo, e aí ela... E já naquela época eu já falava pra ela, pô, mas será que vai vir? Ela, não, mas tomara que sim, porque eu lembro que tinha gente fazendo lista com assinatura para demonstrar a intenção, para, sabe, uhum, o modelo chegar. Você vê como é uma coisa que realmente o público tá querendo, tá ligado? Tipo, o público, uhum, tá pedindo, tá falando, meu, a gente quer comprar, take my money.
Sim, uhum, estamos a ela. Eu não entendo essa resistência da Honda a trazer o produto.
Uhum. Eu acredito que tem a ver com impostos e negociações de empresas gigantescas.
Uhum. Não, e tá, eu falei que eu não entendo. Tem um quesito que eles mesmos apresentaram numa conversa com os blogueiros, etc e tal. Uhum. Que a Honda Rebel, ela, a única coisa que é igual às outras motos da Honda é o motor. Quadra é diferente, tudo os parafusos, tudo que prende, tudo que coloca é diferente. Uhum. Então, o custo da produção ia encarecer, porque você ia ter que parar de fazer as outras motos para fazer a Rebel, depois voltar a fazer as outras motos.
Ela não achei entra... que você ia falar da manutenção, tipo, então, soltou um parafuso e agora?
Isso encareceria o produto. Mas, de novo, velho, você vive de vender moto, né? Não é possível que a moto seja tão difícil de fazer assim.
Faz um teste. Pra gente é fácil, né? Tipo, faz um teste, vê se vende.
Traz cinco.
Traz cinco e me empresta uma.
De novo,
mais nada, né, minha filha?
Comentou que em janeiro a Royal Enfield inaugurou em Porto Alegre uma concessionária, acompanhei a live. Pois é, inauguraram em Porto Alegre e agora, se não me engano, em maio eles vão inaugurar uma em Fortaleza, que é muito na cara, assim, porque a Harley fechou uma concessionária em Fortaleza agora em janeiro. Em maio eles vão abrir uma lá. Então,
tipo assim, tá... um tirou o pé, o outro já foi no mesmo passo. Uhum.
Exato. Ah. Quero pegar todo mundo que você está deixando para trás.
Eita.
O JFA comentou que a Triumph parece que foi feita pela metade. Oh, concordo. Que maldade, brother.
Concordo.
Não, ela é só mais enxuta.
É a falta assim da rabeta que a gente estava falando. Ah, o fato dela ser notoriamente monoposto. Ela não é assumidamente monoposto. Uhum. Mas... entende-se que é monoposto.
Sim. E é engraçado, num dos press releases que eu li, eles falam que a moto não é uma naked, é uma roadster. Amigo...
Eu vi algo assim também, que eles estavam discutindo se era roadster ou naked, mas eu bato o olho nela e digo que é naked. Eu não sou nenhum especialista também.
Também não.
Eu sou grande fã de naked, então eu sei quando eu vejo uma. Basicamente.
Justo. Mas vamos para a última moto do...
Ah, sim, a Pan-Americana.
Do nosso display?
Vamos. Me gusta.
Ok, vamos lá, gente. E essa é Mamilos. Polêmica. Muito polêmica.
Também achei.
Precisamos falar da Pan-América.
Vai, comenta você, Gui, que você que é o cara da Harley. Começa. Uhum.
A Pan-América... é a moto de adventure da Harley-Davidson. Adventure 2, como eles chamam. Ela ainda não foi lançada oficialmente em lugar nenhum do mundo. Mas o lançamento dela global vai acontecer no evento que já está marcado para o dia 22 de fevereiro. Ou seja, daqui a 2 semanas. É, já foi anunciado no evento do dia 19. Já mostraram um flash de 5 segundos do vídeo que marcaram com o Jason Momoa, o Aquaman, pilotando essa moto no Quênia.
Quero ver!
É justo. Condenar. Até eu quero ver. A moto é um investimento da Harley. Ela vai para um segmento onde ela nunca pôs os pés antes, buscando novos mercados. Ela entra para brigar com um monte de motos de aventura de alta cilindrada e de grande corpo, tipo a BMW GS 1200, tipo a Tiger Explorer da Triumph, tipo a Ducati Multistrada. Ela é uma new player, então, assim, ela entra num lugar onde você dizer, ah, é uma Harley Davidson, não faz diferença nenhuma. E, um pouco por isso, a previsão é que ela custe comparativamente barato. Um blog já vazou que o preço dela em dólares vai ser 17 mil, o que dá 90 mil, mais ou menos, pela taxa cambial que o dólar está agora. Mas dificilmente essa moto vai chegar à venda no Brasil por menos de 100 mil. Não vamos achar que vai ser a conversão do dólar exata o preço dessa moto. Ninguém aqui é inocente a esse ponto. Mas por que que a gente trouxe essa moto para discutir as motos que vão chegar ao Brasil em 2021? Porque o lançamento da moto é previsto para 22 de fevereiro. E em janeiro, a Harley Davidson do Brasil já avisou que vai participar do Salão das Rodas de novembro. Veja, em janeiro, eles já falaram, ah, em novembro a gente vai estar no Salão das Rodas. Isso é um bocado de antecipação. Para a pessoa estar querendo marcar presença assim no evento, eles não vão ter só um stand. Assim, eles provavelmente vão querer mostrar que vieram. Assim, ó, a marca está aqui, está presente, tem um monte de moto bacana, tá botando banca, está com tudo, mercado brasileiro é nosso, e para provar, está aqui. E
total.
E palpite, eu não tenho inside information, não sou funcionário da Harley, mas o que eu acho é que em novembro, no Salão das Rodas, a Harley Davidson do Brasil vai apresentar a Pan America para o público brasileiro. Estou ansiosíssimo. Pra... E eu nem gosto de Big Trail.
Assim, eu gosto. Pra caramba.
Sério? Gosto. Eu tenho 1,70m, amiga. Eu subo numa Big Trail e eu fico com os pezinhos balançando. Eu não consigo.
Tô nem vendo. Eu tenho 1,77m. Aí já andei algumas motinhas que eram tipo meio altas demais, assim, que você fica apoiado pela coxa, assim. Ai, meu filho, não tô nem aí. Depois que engatou a primeira, você não precisa mais do pé no chão, sabe? Esteticamente falando, essa moto não é lá muito convencional entre as Big Trails. Pelo menos me pareceu. Tipo, essa frente dela, meio estranhona, sei lá. Mas ao mesmo tempo, isso é legal. Porque é uma marca, tipo... É uma marca diferente chegando e falando assim, ah, beleza, vocês estão fazendo isso e eu estou fazendo isso também aqui, entendeu?
Uhum. É diferente. Sim, mas eu acho que ela não é exatamente bonita, mas isso agrega personalidade.
Agrega. Não, você resumiu muito bem a minha opinião, é isso aí mesmo. Tipo, não é a moto mais bonita entre as Big Trails, mas tipo assim, ela tem uma porrada de coisa que eu dei uma pesquisadinha nela. Ela tem 145 cavalos, né? Então assim, é uma motinho... Uma moto interessante, né? Então, tem que ver. Ela tem bastante concorrência no mercado, bastante mesmo.
Sim.
Mas é assim, uma moto bonita.
É uma moto bem bonita. Ela chega com suspensão não sei o quê, com
aquecedor de malta. Uhum. Até o banco dela aquecido, nem sei, gente. Uhum. Tem que pesquisar, mas não estranho.
É, mas na Harley tudo é aquecido original de fábrica.
Ah, é? Ah, tô ligada.
É que ela é pra caramba.
Esquentou a moto. Já tá tudo aquecido. É o retrovisor, tá embaçado. Achei da hora essas rodonas dela. Acho que é aro, cipá, não sei. Ah, que jornalismo maravilhoso. Eu não pesquisei.
Eu também nem olhei.
Parece rodão.
Faltou o Arturo pra vir com esse tipo de informação do mecânico na live de hoje. Uma pena que ele não pôde participar.
É bem interessante esse modelinho aí.
Uhum. Eu gosto da ideia da Harley se arriscando em outros mercados. Eu acho que isso é meio obrigatório para a marca, para ela alcançar novos públicos. Eu acho que ela, inclusive, demorou para pensar no mercado de adventure. Concordo com você nesse quesito de que ela não é exatamente bonita, mas ela tem uma personalidade,
estilo, né?
Tem estilo. Eu acho que, inclusive, um pouco que nem a Fat Bob, eu acho que ela, ao vivo, deve ser mais bacana do que parece nas fotos.
Pode ser,
eu quero ver a moto para ter certeza.
Veremos, também quero.
Eu tenho certeza que ela, vindo para o Brasil, ela vai ganhar algum público. Porque a Harley está se esforçando para se estabelecer no mercado de luxo. E a gente sabe que mercado de luxo vinga aqui no Brasil. Ter uma Big Trail da Harley vai dizer eu sou rico do jeito que ter uma Big Trail da BMW não vai dizer. Então, assim, ela vira uma Big Trail de luxo. Eu tenho muita expectativa com a chegada da Pan America. Estou muito na torcida que ela apareça no Salão das Rodas, nem que seja só como demo, assim, que não comecem a vender, só tragam uma para a galera tirar foto em cima, etc e tal.
Não, tem que é isso, rapaz. Falou que eu quero que lance essa porra logo aí pra gente Eu quero sentar nela ligada. Põe aí, algum rico vai comprar e eu quero curiar, não sei, porque... É aquilo, né? Esse modelo, eu acho que é... Entre os modelos que a gente comentou hoje, é a polêmica da noite.
Sim, é o mais polêmico e nossa, se ela fizer o sucesso que ela pode fazer, ela muda os rumos da Harley.
Pelo menos aqui no Brasil.
Não, e a empresa vai começar a pensar, tipo, se ela vender bem, a empresa vai pensar numa parceira para ela. Não vai ficar com uma moto de adventure só no line-up inteiro.
Vai
virar uma coisa meio Triumph, assim. Vai ter as duas. É uma aposta interessante.
É disruptivo.
Disruptivo,
exato. Eu adoro
exato.
As oportunidades para usar essa palavra. É isso. Uhum. Momento disruptivo da Harley. E eu acho que você falou assim, eles demoraram ainda para entrar. Eu acho que eles devem ter resistido em nome daqueles harleiros mais... Cabeça fechada em relação a, sabe, variações de modelo, variações...
Sair do universo.
Sei lá, qualquer lance. É, tipo, tem uma galera que fica até meio ofendida se você falar que vai ter uma pan-americana na Harley, mas... Mas eu acho que nada a ver, eu acho que tem que vender moto mesmo, e é
Sim,
isso.
Quem não gostou não compra, eles não vão parar de fazer moto custom por causa disso, gente. Vai continuar. Tendo Road Glide, eu ia falar, vai continuar tendo Sportster, mas não, né, Sportster acabou.
E eles fizeram um motor meio no estilinho Harley mesmo, eles mantiveram
sim,
formatinho
os
V.
Os cilindros ainda estão no formato em V, se não me engano a refrigeração é líquida, mas mesmo assim ele é bem legal, eu quero ver essa moto assim, tomara que ela venha mesmo, tomara que deixem a gente fazer test ride.
Amém. Eu só achei esse escapamento aí meio... Parece uma bazuca na moto, né? Podia ser um...
Sim, o escapamento é grossão, assim.
Parece que você tá indo pro espaço com esse negócio aí. Mas legal.
Essa moto, se vier pro Brasil, gente, não vai ser no primeiro semestre. Não vai ser no começo do segundo semestre. Provavelmente ela só vem em 2022. Mas eu tô apostando que a Harley vai querer chegando no Salão das Rodas. E vai trazer a moto para novembro. A gente chegou a ter uma conversa no grupo do WhatsApp, quando a gente estava bolando a pauta, e a gente tinha três candidatos. A gente pensou na Street Bob 114, a gente pensou na Livewire, e a gente pensou na Pan America. A Street Bob é lançamento de agora, e é uma moto que é só um novo motor numa moto que já tinha. Ela não passa essa impressão de, estamos botando banca. Assim, nossa, Harley Davidson está dominando o Brasil. E a gente acha que qualquer que seja a moto que eles vão lançar, vai ser para ganhar todas as manchetes. Então ia ser ou a Livewire ou a Pan America. E a Livewire, a moto elétrica da Harley Davidson, quero ver uma moto elétrica. Eu acho que o futuro é elétrico. Não tô xoxando o motor elétrico. Mas o Brasil não está pronto. Assim, não tem muito ponto de abastecimento, não dá para você sair de casa para fazer um rolê achando que você vai conseguir parar e abastecer o seu motor elétrico. Então, assim, não tem agora e não vai ter daqui a 7 meses, principalmente considerando o quanto o atual governo está pouco preocupado com questões ambientais.
Então,
assim,
mas será que a marca não tinha pensado em... Porque, assim, eu imagino que eles... antes de fazer o lançamento, pensem também na manutenção daquilo, né? Eles não podem lançar uma moto que ninguém vai conseguir usar. Aí será que eles não iam investir um dinheiraço em impostos, não sei.
Então,
não
sei é que essa é a questão. Para você criar uma infraestrutura elétrica num país inteiro e num país tamanho que o Brasil, sim.
Não daria.
Ainda mais a Harley.
Eu sei que a
Harley
está causiane.
Uhum, sim, mas ela está curta de grana também, né? Não ia ela falar, ah, não, estamos levando energia elétrica para o Brasil. Não é uma treta que eles iam comprar. Então, as nossas fichas, e não me leve a mal, tem site, tem conta de YouTube muito maior que a nossa, apostando que a Livewire chega no Brasil este ano. Não vou dizer quem são, porque todos vocês já devem ter assistido.
Tambores. Eu não sei, quero o nome aos bois. Vai.
Direi depois que a gente terminar essa live. Mas falaram.
Tá bom.
Fizeram um vídeo falando motos que chegam no Brasil em 2021 e falaram que a Livewire chega. Pode ser que eles estejam certos e a gente esteja errado. Tem 10 meses ainda para a gente descobrir. Mas eu acho improvável que a moto elétrica comece a vender no Brasil. Ainda mais uma moto elétrica desse tamanho, com essa dificuldade. Scooter elétrica, você abastece numa tomada, você tira a bateria
isso
e leva
tá
para o seu apartamento. Sim, é mais fácil. E você só usa dentro da cidade, você só faz rolês curtos.
Sim,
já Livewire, a proposta dela é ser uma moto, é você fazer 100 quilômetros, 200 quilômetros. Não estou vendo muita chance dessa moto vir para o Brasil este ano. Bem da verdade...
O que será que deu, né, com a Harley? Será que algum diretor diferente lá falou, vamos mudar isso daqui, vamos começar a fazer um lançamentinho aí surpresa, umas motos refrigeradas, sei lá, umas motos que não vai combustível, vai...
É isso mesmo, assim, a Harley, principalmente a Harley Global, ela tá mal das pernas há anos seguidos, então eles estão buscando maneiras... e eles estão buscando maneiras de renovar o público, assim, tá meio... É para onde a gente vai, o que é que a gente lança, o que é o futuro do motociclismo. Então, até a ideia deles de ser a primeira moto de responsa elétrica é para deixar claro, olha, a gente é uma marca que ainda vai existir por 100 anos.
Sim,
é para bater com o pau na mesa mesmo.
Ah, isso é bonito, né? Não cena que você acabou de escrever. Tô falando disso, da marca, tipo...
Sim.
Ficou muito estranho. Mas entendeu? Isso é lindo, da marca...
Entendi, relaxa.
Por mais que seja, tipo, tão difícil pra eles, é porque eu acho que tá chegando um momento em que a Harley deve estar fazendo aquela... Sabe o patrão que não tá tão rico assim e ele paga a conta de todos os funcionários chorando e sorrindo ao mesmo tempo?
Uhum.
Então, acho que isso deles se reinventarem pode ser mesmo que prolongue a vida da Harley, tipo, por muitas e muitas gerações, assim. Não que só prolongue, porque se eles fizerem muita força, eles ficam lá no mercado. Uhum. Mas tô falando, assim, de realmente fazer parte da família, todo aquele lance Harley que eles curtem, né? Tipo, primeira moto do guri foi Harley, depois comprou outra Harley, e agora ele é um harleiro, meu Deus.
Aham, uhum, sim. Não, trabalhar a fidelização.
Isso, acho que eles têm isso de ser uma, né, então é importante que eles comecem, inclusive, a inovar, porque dá uma intenção, dá uma ideia, assim, de que, porque na real já tá meio atrasado esses, né.
Sim, eles já estão jogando.
Talvez o planeta até acabe antes da gente conseguir discutir as próximas tendências de mercado, mas achei legal, assim, eu sei que é muito ainda, como você disse, ainda não tem estrutura para ter motos elétricas rolando por aí. E ainda tem resistência também. Mas, ao mesmo tempo, não é tão ruim assim, sabe? Essa ideia, não é de todo... E é a mesma coisa da Pan-Americana também, acho. Eles darem uma cutucada nos concorrentes de outras áreas que eles ainda nem exploraram tão bem, mas já chegando assim, porque, tipo assim, tecnologia, eles têm lá os engenheiros, os caras fudidão lá pra estudar, entendeu? Eles devem ter um time de força lá para montar essas motos. Então, eu achei legal, achei interessante.
Eu gosto de ver a Harley se movimentando assim. Eu acho que é salutar para a empresa.
Também acho.
Vamos dar uma corrida nos últimos comentários antes de encerrar a live? Vamos. A gente já passou de uma hora. Thiago Barcelos comentou aqui, Fat Bob mais Bull ou igual Pan América. Reconheço, Tem uma verdade nisso. O Johnny Kewley falou Harley nos clipes de baile funk. Eu quero muito ver isso.
Morri!
Eu quero ver a Anitta e a Pablo Vittar dançando em cima de uma Pan América. É, eu quero viver para ver essa cena.
Ixi, e aí o mundo vai acabar de verdade. Meu Deus do céu.
O JFA comentou, eu que tenho 1,70m é custom forever. Então, brother, tamo junto nessa.
É nada. Vocês só estão com pretextinho.
Amiga, eu só vou andar na Pan América no test ride, porque nunca que eu vou me enfiar no terreno pedregoso em cima de uma moto que não me dá pé.
É embaçado mesmo, é verdade.
Não vai acontecer. Chris Ryder comentou que tem que fazer um novo long way para fazer a publicidade dessa moto aí. Posso te dizer? Legal. Eu pensei se eles fariam isso, mas assim, depois de ter feito um long way elétrico, eles não vão voltar para um de combustível fóssil.
Aí pega mal. Acabaram,
sim, o Long Way Up foi com motos elétricas. Aí não acho que ele vai... Ah, não, a gente está super pensando no futuro, pensando em pegada de carbono, pensando no dano para o meio ambiente. E aí, 2 anos depois, a gente volta a usar...
Diesel.
Moto a gasolina. Não dá.
Mas tem esse tratorzinho aqui de diesel.
Mas eu ia curtir, eu ia achar legal que eles fizessem um cruzando a Austrália, que é o único lugar que eles ainda não foram. Tipo, de cima embaixo, atravessando um desertão. E o Manri Motos também acredita que a Pan América vai agradar o mercado brasileiro.
Também acho.
Olha, velho, é que nem a gente falou da scooter. Sempre vai ter mercado para Big Trail. O brasileiro adora, assim. Então, a Pan
trail,
América...
Trail, Big Trail, Mini Trail, Trail.
É, a gente sabe que ela vai vender aqui. Não vai ter como ela não vingar.
Olha lá, o Miquinho comentou mais. Né?
Tem mais um comentário aqui? Ah, e o Manri. Para as nossas estradas, as Big Trail são as melhores motos. É verdade. Até para quem não pega a trilha, a Big Trail é a melhor moto. Que a gente tem de buraco, de lombada, de estrada que devia estar interditada de tão destruída que está. Nada ganha da Big Trail. Eu só tô nas custom porque eu tenho 1,70m. Pronto, falei.
Mas você sabe que as Big Trails nem são as melhores para trilha, né?
Não, verdade. As
Mas trail... elas são de aventura, são as melhores de aventura, então. E o asfalto brasileiro, você ali na padaria já é uma aventura, né? Porque pode ser que a suspensão não aguente.
Mas ok, então, galera, vamos encerrar por aqui. Se você não deu o seu joinha, ainda é tempo.
Faz favor.
Se você não é inscrito no canal, agora é um bom momento. E se você não assinou o podcast da Vênus numa Moto, por favor, passa lá e assine Vênus numa Moto. Reza a lenda que amanhã mesmo vai sair um novo episódio.
Muito mais groselhagem da onde veio aquela, que você já conhece. Eu não sei divulgar muito bem meu cast, como vocês podem ver, mas assiste lá.
Foi espontâneo, lá. Foi espontâneo.
Curtir, caramba, quem não curtir, tudo bem também, mas ouve lá.
Querida, mais uma vez, obrigado pela sua companhia, foi ótimo tê-la conosco.
Meu, adorei, obrigada, viu? Passou tão rápido.
Pois é, né?
Passou uma hora. Aí você falou, passou uma hora. Eu falei, puta, então acho que eu tenho que acabar, né, infelizmente. Mas obrigada, viu, o convite. Quero você no Vênus, eu juro que logo menos a gente vai gravar um cast da hora juntos.
Galera, obrigado a todos que participaram. Até o próximo episódio, daqui a 2 semanas, vamos falar de moto novamente. Valeu, pessoal. Boa. Tchau.
Tchau.
Esse foi mais um Vamos Falar de Moto. Se você gostou, deixe um review no seu agregador de podcasts. Ou fale com a gente, você pode me achar no Instagram, no @harleysdesampa. E, se puder, participe das nossas lives no YouTube. A coisa é ainda mais legal ao vivo.